Então, o pessoal inventou essa coisa de existência verdadeira, existência intrínseca do pilar. E tem esse pilar. O pilar não é vazio dele mesmo, mas ele é vazio de existência intrínseca. Então, a gente tem de um lado a vacuidade da existência verdadeira do pilar, e do outro lado a gente tem o pilar que fica lá como um pilar. Se elas são a mesma coisa, refutar uma coisa e refutar outra. Se elas são diferentes, então o pilar que fica lá, ele é imune à análise. Ele não pode ser refutado pelo raciocínio, o pilar que não é vazio de pilar. Então, esse é um problema dos Vatantrikas, né? E a gente vai falar sobre isso agora nesse vídeo.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Olhem na descrição, vou botar o endereço do canal do centro do Lama Rigdzin e da Lama Yeshe, né, que é o chefe do Gompa Dorje Ling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, ao vivo, e tem também vídeos com explicações dessa prática. É um tipo de prática de linhagem ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles, e é uma coisa, uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, por eles, se vocês quiserem fazer essa prática, façam. E, por favor, assinem o canal deles também, que é uma vergonha. Eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas. E sendo pessoas excelentes também, eu conheço bem eles. Eles são gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril, contribuiu para a saúde do Smigol. Então ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá. Foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, esses imagens de Buda impressos, né? Esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. padma.dorje@gmail.com, padma.dorje@gmail.com. E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que a minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender. Teve uma pessoa que perguntou: por que que você não coloca o número dos vídeos que você, né, no estudo do Farol da Certeza? E a gente está nesse aqui, o 13º vídeo, né? Então, eu não coloco o número porque a tendência das pessoas é assistir bastante o primeiro e nunca chegar nesse número. Então, a minha ideia é sempre fazer uma coisa autocontida que a gente possa trabalhar ou estudar a partir de qualquer ponto. E daí, se a pessoa se interessa pelo estudo todo, ela vai lá e pega. Seja aí na descrição, tem um link para onde tem esses textos que eu estou trabalhando, os links todos que eu, referentes a isso. E tem também uma playlist, né? Então, a pessoa vai na playlist qualquer coisa. Playlist está na ordem também. Tem esses dois modos de assistir na ordem, se a pessoa quiser assistir na ordem. Eu não vou botar o um número no título, por motivos óbvios, eu já tinha comentado isso, né? A pessoa perguntou mesmo assim. Então, 1.3.1.2.1.1. Eu lembro que esses números se referem a essa estrutura do raciocínio, como é feito no subshare. O subshare é esse índice, o sumário estruturado do texto. Né? Então, eles vão lá, olham o texto e dizem: o texto tem essa estrutura aqui de subitens e tal, e eles numeram para indicar. Então, se a pessoa for procurar no, na tradução para o inglês, né, que é o Beacon of Certainty, ou no texto que eu estou fazendo ali, na tradução que eu estou fazendo do texto raiz, lá no link que tem aí na descrição, ela vai encontrar esses números. E esses números também estão no comentário, né? Tem mais de um comentário. Tem dois comentários importantes. O que tem junto no livro que eu estou usando, né, que é o Beacon of Certainty, é o comentário do Trochu Jandor, e tem um comentário também do nosso querido, nosso fantástico, nosso maravilhoso, nosso, né, Kenpo Kunzan Peldon. Considere um pilar e a existência verdadeira de um pilar. Verso 1.3.1.2.1.1. Pilar e a existência verdadeira de um pilar. Tem um pilar e tem uma coisa que é o objeto da refutação, né, o negando, que é a existência verdadeira de um pilar, que esse pessoal aí, que nos acusa de ser Svatantrika, né, tá fazendo essa distinção, eles que estão fazendo essa distinção. Se o pilar e a existência verdadeira de um pilar, se elas são uma só, então refutar uma é igual a refutar outra. Então, para que fazer a distinção, né? Se elas são diferentes, aí você refuta a existência verdadeira e você deixa o pilar lá, que o pilar não é vazio de pilar, que é isso que eles gostam de dizer. Então, o pilar que não é vazio de si mesmo, ele é imune à análise. Então, imune à análise é um termo técnico em mádiamaka, né? O que é imune à análise? É o definitivo, né? O definitivo é imune à análise. Então, a gente nunca vai chegar a um resultado a respeito do definitivo. A gente pode analisar o quanto a gente quiser, a gente nunca vai chegar a um resultado. É isso que é o ponto que o Chandrakirti vai dizer. O quanto ao convencional, ao relativo, então ele não pode ser imune à análise, porque a gente tem que estabelecer o Dharma, a gente tem que estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é Dharma, o que não é Dharma, o que é veneno, o que é remédio. Então, você tem a análise para saber diferenciar as coisas no mundo e poder, né, dirigir direito, usar dinheiro que não seja falso e assim por diante. Então, a análise, ela é importantíssima no âmbito relativo, né? No âmbito definitivo, o âmbito definitivo é imune à análise. Então, aqui o que esse pessoal está dizendo, e já foi indicado nos versos anteriores que a gente trabalhou, é que o pilar, que não é vazio do pilar, ele é uma forma de absoluto, ele é uma forma de definitivo. E se ele é uma forma de definitivo, então como isso seria diferente do Shentong, né? Ou seja, o Shentong lá afirma o Dharmakaya como algo que existe, e aqui esse pessoal está afirmando o pilar, que não é o objeto da refutação de uma existência inerente, né? Ou seja, a existência inerente é um negócio que é refutado lá fora, aí tem a vacuidade lá de um lado, e o pilar desse lado aqui. O pilar existe. A refutação desse pessoal é dizer assim: tá, mas você não encontra a existência verdadeira. A existência verdadeira é uma coisa que a gente postula para depois só refutar. A gente não encontra, né, nenhuma existência verdadeira. Então, aí, como a gente não tem esse objeto não existe, né, o objeto relativo, então a gente não tem por que dizer, falar de igualdade ou diferença entre esses dois objetos. Um deles já foi refutado, né? Aí a refutação é assim: por que que a gente fala de Mahayana? Por que que a gente fala do Dharma, né? Então, mesmo a existência verdadeira não existindo, os indivíduos ainda apreendem vasos como verdadeiramente existentes. Esse é o ponto do Dharma existir, de a gente falar de vacuidade, do Buda ter existido no mundo e assim por diante, né? Porque a gente tem um engano, o engano se mostra, né? Então, com exceção de um vaso não vazio, o que que há para estabelecer como não existente, né? Então, já disse que não tem, né, existência inerente. Então, esse vaso que não é vazio, né, que você está dizendo que o vaso não é vazio dele va de vaso, qual é o objeto que a gente tem para falar? Então, não tem nenhum outro objeto. Você mesmo disse que não tem um objeto. Então, que não tem um objeto de negação da vacuidade, que é a existência inerente. Então, se só tem esse objeto, então é esse objeto que a gente tem que refutar, certo? E daí ele ainda diz assim: e você acha que você determinou negando, né? Se você deixou o objeto ali para o ser senciente se enganar, como é que você determinou negando, né? Se o vaso não é vazio de vaso, e você disse que o negando é uma coisa que está fora do vaso, né? Como o Shentong diz que a vacuidade é extrínseca, né? Então, tudo que é, todos os defilements, todas as máculas, elas estão fora do Dharmakaya. Né? Então o Dharmakaya existe, o que não existe é a visão errônea. A visão errônea é essas coisas, tipo existência inerente. Então exatamente que nem o Shenton, que nem já foi dito nos versos anteriores. Né? Então o próximo verso é ensinar vacuidade, aplicando algum qualificador tal como existência verdadeira ou negando. É bem claro, é conhecido nos textos do Svatantrika. É que, ó, checkmate. Você está usando, você está querendo dizer que Svatantrika é inútil, foi refutado, mas ao mesmo tempo, o que você está fazendo? Você está usando a estratégia deles. Essa estratégia não está no Chandrakirti, essa estratégia está lá no Bhava Viveka. Essa estratégia de falar de existência inerente, de separar bastante as duas verdades e assim por diante, isso são estratégias Svatantrika. Nós, aqui do nosso ponto, a gente diz, não, Svatantrika tem uso. A gente não precisa refutar. Vários professores Nyingma vão falar de existência inerente, vão falar de duas verdades e assim por diante. Essas coisas da Svatantrika, como Mipa Rinpoche diz, eles são os ensinamentos convencionais ou expedientes dentro do segundo giro. Então, tem algum uso para alguns seres lá que trabalham com esse tipo de lógica e precisam desse tipo de coisa. É você que está descartando esses ensinamentos, supostamente descartando esses ensinamentos como refutados, inúteis, não levam à realização. Por outro lado, quem é que faz esse tipo de coisa de dizer que o pilar não é vazio de pilar? É o Bhava Viveka, é o Svatantrika. Então você está... Né, as duas coisas que ele está sempre dizendo é que esse pessoal que está acusando a gente de ser Svatantrika, eles estão usando argumentos Svatantrika. E, além disso, eles são Shentong. Shentong, no sentido de o pilar para eles, não é diferente do que é o Dharmata, o Dharmakaya para esse pessoal dos Jonan, os que sustentam o Shentong, né? Então, mas no contexto de analisar a realidade definitiva, qual é a vantagem de aplicá-lo? Então a gente vai dizer que não, a nossa realidade definitiva, ela não é analisável, ela não é um objeto, ela é não elaborada, ela é além do catus quoti, né? Ela é além dos quatro extremos de negação, afirmação, tanto uma quanto outra, nenhuma nem outra, né? Então, nenhuma dos modos lógicos serve para analisar o definitivo. Não dá para afirmar, não dá para negar, não dá para nenhum nem outro, e não dá nem tanto um quanto outro, certo? Ou seja, tanto negar quanto afirmar, nem negar nem afirmar. Ou negar ou afirmar. Nenhuma dessas quatro opções são possíveis com relação ao definitivo. E daí a gente fala, né, no sentido expediente, a gente fala em existência verdadeira. Então ele está dizendo que o Svatantrika basicamente é um sistema expediente, um sistema que está falando do relativo. Então aqui basicamente o que você está dizendo é que em certo sentido, se a gente não está querendo usar a visão da Prasangika, a gente pode falar de existência inerente. Né? Então a refutação da existência inerente é um modo válido e é o que a gente chama de Svatantrika. Okay? Quando a gente fala existência verdadeira, existência intrínseca, existência inerente, existência que existe mesmo. Né? E tudo isso, claro, o objetivo desse pessoal é que a gente não caia no niilismo a falar de vacuidade. Então quando a gente está falando de vacuidade, a gente está dizendo assim, a gente não está negando que haja uma aparência, a gente está só dizendo que essa aparência, como ela é, ela não é sólida, entre aspas, como é, né? Ela é como um sonho. Né? Então essas aparências elas têm um grau que a gente não acredita, a gente acredita que elas sejam sólidas. Então a gente toma elas por sólidas, mas elas têm um grau de flexibilidade, um grau de tanto que elas são impermanentes. Então o fato de que a gente não vê a vacuidade é quando acontece alguma coisa, alguém morre, o vaso quebra, o computador estraga, sabe-se lá o que pode acontecer, muita coisa negativa, boa também pode acontecer. Ah, apareceu uma pessoa fantástica na tua vida, tu nunca imaginou que ia ter essa pessoa na tua vida e assim por diante. Todas essas coisas que acontecem quando a gente, nossa, fica surpreso com isso, isso mostra que a gente estava reificando, dizendo que as coisas são de um jeito, e daí a coisa é do outro jeito agora. Né? Então a gente, por que que a gente sofreu tanto quando quebrou alguma coisa? Porque a gente acreditava que aquilo ali nos parecia que ia durar, né? Então a gente estava, né, pela impermanência, a gente entende claramente que a gente tem uma tendência a acreditar na permanência das coisas. Tanto é que a gente sofre quando as coisas desaparecem, a gente sofre quando as coisas, um bandido aparece na nossa casa, né? Impermanência. Sempre pode aparecer um ladrão. O nosso carro sempre pode bater, né? Sempre pode acontecer uma coisa ruim ou uma coisa boa também. As coisas boas também nos surpreendem. Por quê? Porque a gente acredita que é nosso estado basal é sempre o mesmo. Então, Faz sentido falar que a gente está refutando uma ignorância quando a gente está falando da vacuidade, né? Então a gente está refutando uma ignorância que não vê a vacuidade. Agora, o que acontece aqui nesse argumento é que ao deixar o pilar não vazio de pilar, a gente cria. Então, a gente tem vários modos de entender a vacuidade errada. Um deles é eternalista. Então, a gente deixa o pilar lá de um jeito que a gente refuta uma coisa que a gente chama de existência inerente, mas o pilar fica como um pilar. Ele tem até características de pilar, ele não é vazio de pilar. Ele fica exatamente como ele sempre era lá. Daí, um dos argumentos no comentário aqui vai dizer assim: nossa, o pilar pode pegar fogo, né? Daí, ele vai mudar de cor. Se o pilar mudar de cor, se o pilar muda de cor, é porque o pilar é vazio de pilar. Se o pilar não fosse vazio de pilar, o pilar seria permanente. Esse é o argumento, basicamente, nesses versos aqui. E o ponto todo dessa defesa aqui é que essa defesa ela aconteceu como uma acusação antes. Então, quando eles falam da gente, normalmente eles estão dizendo assim: não, mas eles gostam de falar em duas verdades, eles gostam de falar também. Também usam essa coisa de existência verdadeira. Então, eles são subtantrica. Mas olha só o que vocês estão fazendo. Quando vocês estão falando do objeto negando e quando vocês estão dizendo que o pilar não é vazio do pilar. Então, os próximos versos ele vai continuar analisando essa questão, considerando que se é vazio, então mesmo enganadoramente um pilar será não existente. Aí, claro, eles tentam evitar a interpretação incorreta do termo não existente, mas isso por si só causa uma grande contradição. Então, eles estão dizendo que o que é não existente, né, não é o pilar. É uma coisa que é uma ignorância que a gente tem com relação ao pilar, que é a existência inerente do pilar. Isso é não existente. O pilar é existente, né? Mas daí a gente causa uma série de contradições com isso. Então isso vai continuar, os versos vão continuar com isso.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Chegando com dado, eu ativo a partir com seu tutor da poção. Sou a depção de lá do sushi. Não sei o que é de chuva dança um balão de outro partindelo. O marrom pesa guru pema cede rum. Que loja são de loja. Exalinça são de papel. Trujo sung não guarda mira do sungue leixo.